Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Paulo Lima da Igreja Batista da Graça. Bem-vindo, pastor Paulo Lima.
Graça e paz, querido Alexandre Teixeira, que rica oportunidade para estarmos aqui neste culto doméstico. Você que está conosco aí no táxi, no Uber, que está conosco na portaria de um prédio, no hospital, seja muito bem-vindo. Você que está em casa, em torno da mesa com a sua família, este é o dia que Deus quer falar com todos nós através da sua gloriosa palavra no culto doméstico.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Já deixa sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, no livro de Salmos 145, de 3 a 7. Vamos fazer uma leitura e uma reflexão na palavra de Deus.
A palavra de Deus para o seu coração.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão da tua justiça. Este Salmo 145, ele como um todo, ele é maravilhoso. Mas o salmista aqui, na nossa leitura dos versículos 3 a 7, ele dá uma importância àquilo que é o Senhor. Ele fala da sua grandeza, ele fala da nossa dependência, ele fala da continuidade. Eu gosto muito de um louvor que fala que o Deus que esteve no deserto, ele ainda está por perto. Eu gosto dessa reflexão neste louvor, porque nos dá a verdade de que Deus continua sendo Deus, nos dá a grandiosa verdade de que Deus continua sendo o Deus da família. A gente passa de geração em geração, e aqui o salmista é muito claro em dizer: olha, sabe por que vocês estão ouvindo sobre cura, sobre milagres, sobre curar o câncer, sobre o filho voltar para casa, os esposo voltar para a família, a esposa voltar para a família? Sabe por que você continua ouvindo isso? É porque uma geração está passando para outra geração os feitos da grandeza de Deus. Mas, sobretudo aqui, o salmista também nos faz uma reflexão desta dependência ao Senhor, de nós estarmos aliançados com Deus. Queridos, nós estamos vivendo no século 21, um pós-moderno, com tantas estruturas de pensamento, com tantas estruturas de dizer que nós vamos mais longe, que as inteligências artificiais, elas serão o futuro, e eu creio que isso tudo faz parte do desenvolvimento da humanidade. Mas tem coisas que elas são preservadas, por exemplo, a família como um todo pode até se utilizar de equipamentos eletrônicos, pode até se utilizar de inteligência artificial, mas nada supera um joelho no chão, um coração sincero, quebrantado, um pai de família honesto, olhando nos olhos da sua esposa e dos seus filhos e tendo um culto doméstico, falando da palavra de Deus, falando daquilo que lá atrás foi promessa e as promessas se cumprindo. Eu gosto muito de fazer uma reflexão a este nível. Como é importante deixar um legado para aqueles que estão vindo após nós. O salmista chama atenção para isso. E eu gosto de ler o livro de Salmos, porque eu penso assim, ó: se a sala do trono tivesse uma antessala, essa antessala se chamaria sala do salmista. Isso é uma conjecturação minha, do pastor que está ministrando a sua casa, a sua família agora. Mas por que eu falo isso? Por causa da intimidade. Esse Salmos, que é uma relação da terra com o céu, essa relação, sabe, vertical. Salmos é uma relação de você falar com Deus e Deus falando contigo. Do mesmo jeito que provérbios é uma relação horizontal, o homem aprendendo através de Deus a lidar com outros homens. Mas aqui neste Salmo fala dessa grandeza de Deus. Você já fez uma reflexão através da sua própria vida, como você estava há 15 anos atrás? Quem era você? Quem era a sua família? Quem eram os seus filhos antes de experimentar o evangelho da paz, o evangelho do amor, da cura? Aonde nós estaríamos agora se Deus não tivesse entrado com provisão? O que seria do nosso coração neste momento se a gente só conseguisse ler livros de alta ajuda, que muitas das vezes não ajuda tanto, e a gente não tivesse a Bíblia, que é a ajuda que vem do alto? Como seria nós sem essa dimensão espiritual? Será que a gente, como família, nós como pais, como filhos, como esposo, cônjuge, como avós, será que a gente está realmente tendo essa dimensão de que a gente só está respirando, só estamos vivendo, só estamos de pé porque existe uma bondade sobre nós? Existe uma mão que ela nunca está encolhida para nos atender, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor está sempre disponível para nós. Mas é tão lindo também quando a família consegue ter essa tradição da dependência, de reunir em torno da palavra. Você talvez esteja me ouvindo. Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? Não por causa de uma emissora, de um Instagram e de um outro mecanismo, mas você mesmo, sabe? Aquela coisa de você se reunir em torno da mesa com a sua família, ou sentar simplesmente num lugar onde vocês possam ter ali um conforto doméstico, digamos assim, uma varanda, um cantinho do quarto, da sala, onde você possa abrir a palavra de Deus e falar assim: Deus, fala comigo. Aqui é um lugar especial para nós entendermos a tua grandeza, a tua realeza. Você sabia? Jesus está voltando. Como está o coração da sua família? Como é que está você hoje com a sua casa? Como é que está o seu perdão? Às vezes a gente fica tão longe da grandeza de Deus, e eu fico pensando: o reino de Deus não tem demônios, então eu não posso deixar. Eu que leio a Bíblia, eu que participo de culto, eu que adoro o Senhor, não posso deixar demônios manipular as minhas emoções, a minha boca, a minha língua. Não posso falar mal das pessoas, não posso maldizer a minha casa, meu salário, não posso maldizer meus filhos. Não, não, muito pelo contrário. A gente precisa bendizer. A gente tem que ter uma roda na nossa casa dos esclarecedores, aquele que esclarece a palavra um para o outro, não uma roda dos escarnecedores, como diz a palavra no Salmos 1, para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecedores? Pessoas que estão ficando longe da palavra de Deus. Pessoas que não estão mais se reunindo em torno da palavra de Deus. Então, eu te chamo hoje, te faço um convite. Talvez a gente não esteja experimentando coisas profundas, porque a gente talvez não esteja visualizando a profundidade da grandeza de Deus. Talvez a gente não esteja experimentando algumas promessas já se cumprindo, porque falta Mateus 6,6 nas nossas vidas, quando mostra também a grandeza de Deus, quando diz assim: quando tu orares, oras assim, entra no teu quarto, ou seja, na intimidade do teu ser, da tua alma, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto sobre ti. Isso também nos dá uma dimensão de um lugar onde a gente fica ali escondido no secreto, falando com Deus. E você que está orando no secreto, você será exaltado publicamente. Queridos meus irmãos, família que me ouve agora, existe um mistério na oração, na intercessão, nos joelhos que se dobram. Existe um mistério dessa grandiosidade da palavra de Deus. Existe um mistério quando a gente sabe que o eu sou, o Deus que esteve no deserto, ele ainda está por perto e não nos abandonará. Estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma verdade. Talvez a gente esteja experimentando algumas coisas que a gente não quer estar experimentando, passando algumas escassez, algumas necessidades, como família, mas isso também faz parte de um processo de aprendizado. Talvez até uma batalha espiritual. Na verdade, o inimigo, ele sabe fazer com que a gente viva processos para tentar fazer a gente desanimar da grandeza de Deus. O inimigo pode até mexer no processo, mas ele não mexe no propósito. Olha, ei, vou repetir novamente isso para você guardar na tábua do teu coração. O inimigo, nas nossas lutas espirituais, pode até mexer no processo para que a gente venha desanimar, a gente venha desacreditar, a gente venha até ficar estagnado. Ele pode até mexer no processo, mas ele não pode mexer no propósito. Ou seja, aquilo pelo qual Deus te chamou vai acontecer. Então, como eu estava dizendo, o reino de Deus não tem demônios, então não posso me deixar levar por seres das trevas me conduzir. Eu não posso ser uma marionete teleguiado por seres espirituais da maldade. Nós somos guiados pela sala do trono. O reino de Deus não tem doença. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. E as doenças que são de origem espirituais, que elevam o nosso corpo a padecer, elas vão embora pela manifestação do poder de Deus, que seja as doenças espirituais, as físicas e até as psicossomáticas, aquelas que são geradas pela nossa mente. Por quê? A grandiosidade de Deus pode nos sarar, pode nos curar, sim. Lembre-se, o Deus que esteve no deserto, ele ainda está por perto. E olha, a verdade é, não vai faltar água, não vai faltar alimento. Por quê? Porque Deus está no controle e ele é o nosso supridor. Ele que faz todas as coisas para nos favorecer. E Deus tem um prazer muito grande de ser pai, de ser amigo, de ser professor, sobretudo nos ensinar. Eu gosto muito de uma ilustração de um menino que diz assim: pai, qual é o tamanho e a grandiosidade de Deus? Aí o pai vê um avião riscando o firmamento lá no céu. O pai olha pro céu e aponta o avião pro menino e diz assim: filho, Deus é do tamanho daquele avião. E aí o menino disse: nossa, pai, o avião tá tão alto e tão pequenininho. E aí, de repente, esse pai disse: agora eu vou mostrar o outro lado da moeda para o meu filho, para ensiná-lo também como um pai, que é aquele que dá direção e aquele que traz Deus para dentro dos filhos. O pai biológico, o pai tutor, o pai adotivo, o pai que Deus te deu. Ele tem que te dar direção, ele que te dá o ensino da palavra. Isso é papel do sacerdote. Você que é sacerdote, escute isso, viu? Guarde. Aí esse pai, mostrando o outro lado da moeda, leva o menino lá no aeroporto. E aí tem um monte de aviões estacionado, e ele olha daquela vidraça, vê aqueles aviões grandões e diz pro menino: filho, Deus também é deste tamanho. Aí o menino disse: pai, ainda há pouco o avião estava lá no céu, era tão pequenininho. Agora o senhor me mostra esse avião aqui estacionado, e acho que é o mesmo tipo de avião, e ele é tão grandão. Pai, qual é o tamanho de Deus? Aquele que estava no céu ou esse aqui? Me explica. Ele disse: filho, Deus é do tamanho que você enxerga ele. Se você acha que ele está longe, ele é pequenininho. Mas se você sente ele perto, ele é o Deus grande. Ele é o grande eu sou. O Deus que faz todas as coisas. O Deus que é imutável. Ele não muda. E ele continua sendo Deus. E ele continua sendo Deus da família, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que traz libertação. Amados, a palavra de Deus diz isso para nós, inclusive: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Mas é preciso ter um tempo na presença de Deus. Ai, a gente não pode fazer Deus de fast food, aquela coisa rápida, nem micro-ondas, entendeu? Aperta o botão, pum, já está pronto. Não, não faça isso, não é desta maneira. Uma das maneiras é Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta do quarto sobre ti, vai orar em secreto, e teu pai que te vê orando em secreto te exaltará publicamente. Você sabe que esse texto de Mateus 6:6, ele nos leva para Salmos 145, porque também fala da grandiosidade de Deus, como também nos leva para Josué capítulo 4, versículo 9, que fala que Josué construiu um altar dentro do Rio Jordão. É, o Jordão se abre, Josué colocou ali 12 pedras em memorial por onde a Arca da Aliança passou até a terra que emana leite e mel. E a Bíblia diz que essas 12 pedras que o Rio Jordão encobriu, esse memorial está lá até hoje. Aí você diz: mas por que faria um memorial, um altar dentro do rio? É fácil. Eu continuo olhando para as coisas espirituais da grandeza de Deus, do Deus grande, do Deus que faz abundantemente. Primeiro, esse altar está lá, combinando com o Salmo 145, porque diz que de geração em geração a Bíblia vai ser falada, a palavra vai ser falada. Olha nós falando aí de algo que aconteceu lá no Jordão com Josué há milhares de anos atrás, e a gente fazendo ainda uma reflexão hoje. Olha como é que a palavra é verdadeira, olha como é que ela é viva e eficaz. É o que está escrito no Salmo 145, que uma geração vai falar para outra geração, que vai falar para outra geração. Eu aqui falando do altar dentro do Rio Jordão. E por que esse altar? Eu continuo pensando com a cabeça no céu. Ele é um altar secreto, é coberto por águas. Agora você pensa: aonde tem altar secreto, aonde tem pessoas falando da grandeza de Deus, aonde tem um memorial, sua casa pode ser um memorial da palavra de Deus, e por que não? Pessoas, quando entram na sua casa, vê você orando, a Bíblia sendo lida, uma oração quando a pessoa chega, uma oração quando a pessoa vai embora, louvores, por exemplo. Eu tenho por hábito acordar e colocar louvores na minha casa para ouvir. Por quê? Uma casa sem louvor é uma casa sem a presença de Deus. Mas por quê? Deus habita no meio de louvores. Olha, um memorial, uma geração falando para outras, a gente dizendo da grandiosidade e da bondade de Deus de um para com o outro. E aonde tem altar secreto, querido, você vai sempre ver a bondade de Deus, como está escrito aqui, ó, no Salmo 145, versículo 7: publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade. Lá no Rio Jordão ia acontecer tantas coisas que foi necessário que fosse publicado um altar secreto naquele rio, dentro do rio, porque foi ali que João Batista batizou as pessoas. Quando elas deitavam no rio, elas estavam mortas para o mundo espiritual, mas quando elas foram batizadas no Jordão, elas estavam na ressurreição da vida com Cristo Jesus. Foi no Rio Jordão que o machado caiu quando os profetas estavam fazendo uma escola de profeta e tinha altar secreto, falando da grandiosidade de Deus ali naquele lugar, como memorial. E aí diz a palavra que o machado flutua, porque onde tem a palavra de Deus, onde tem a grandiosidade de Deus, ele vence a lei da gravidade. Naquele lugar ali no Rio Jordão, aconteceu tantos feitos, inclusive um leproso tomou 7 mergulhos no Rio Jordão. E por que que ele foi curado? Não por causa das águas, mas porque naquele lugar tem altar secreto e ele fala, ele publica a palavra de Deus até hoje, dizendo que o Senhor está no meio de nós. Foi tantos feitos no Rio Jordão que eu fecho o entendimento aqui com um dos mais importantes feitos. Foi no Rio Jordão que Jesus Cristo de Nazaré foi batizado por João o Batista, aquele que batizava. O céu se abre e uma voz lá do alto sublime trono diz, tudo que está escrito aqui no Salmo 145, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E o Espírito Santo desce de uma forma corpórea de pomba sobre este lugar. Olha que coisa maravilhosa. Quantos feitos mostrando a bondade de Deus de geração em geração. E esse que foi batizado no Rio Jordão, ninguém melhor do que ele, ninguém mais sublime do que ele, porque ele é grande rei e rei grande sobre a face da terra, como diz aqui o Salmo 145. O nome dele é Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que essa palavra fique no seu e no meu coração. Continue levantando altar secreto na sua casa. Continue falando a palavra de Deus aos seus. Construa um legado da sua casa ser uma central do céu, uma central terapêutica, um pedaço do céu na terra, e a sua família seja abençoada e Deus seja glorificado pela tua casa, a tua casa dos louvores, da leitura, da palavra, da bondade, da verdade. Que a verdade sempre prevaleça, porque a verdade não tem medo da mentira e a luz não tem medo das trevas. Continue falando da grandiosidade de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu casamento, graça e paz.
Que palavra poderosa, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus de eterna graça e misericórdia, Pai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós nos apresentamos a Ti neste momento de oração pelas famílias, neste momento de oração pelos enlutados, neste momento de oração, segundo a Tua palavra que diz, clame a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pelas pessoas que estão agora enfermas, por todos os diretores da MK, da 93, todos os colaboradores, pelo Brasil, pelos governantes do Brasil, pelas autoridades do nosso país, Pai, agora pelos bombeiros, pelos policiais, pelos porteiros que estão nos prédios, os médicos, as enfermeiras, pela reconstrução dos estados brasileiros que precisam da tua boa mão e precisa que o Senhor toque naqueles que podem decidir a nosso favor. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos te louvar, te agradecer pela rica oportunidade de celebrarmos esta noite a tua boa mão, celebrarmos que a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. Pai, como nós confiamos em ti. Te louvamos, Pai, e te bendizemos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedindo a ti também portas de emprego por desempregados, pedindo, Pai, no nome de Jesus, que a gente sempre cuide da causa dos órfãos, das viúvas e dos mais necessitados, favorecendo com alimento, favorecendo com comunhão, favorecendo com oração. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que eu louvo, te agradeço, te engrandeço, e que este culto seja em todo o tempo cheio da tua graça, e durante todo o ano de 2025 a gente possa te louvar, te adorar, te bendizer neste lugar, a porta que o Senhor abriu para que a tua palavra flua. No nome de Jesus que eu oro, amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Nós é que agradecemos, querido Alexandre Teixeira, e a todos esses ouvintes queridos e amigos da Rádio 93 FM, a melhor do Brasil. Você aí, ó, taxista do Uber, você que está aí na portaria de um prédio, você que está no hospital servindo, trabalhando também, se sinta abençoado, abraçado aqui por nós, tá bom? E que Deus te abençoe muito. Se você quiser oração, você pode ligar no 21 988445681, que a nossa equipe de fé, de intercessão, da imersão de restauração de casais, vai falar com você. Se você quiser saber também a respeito dos nossos cultos, nosso Instagram, Paulo e Cláudia Lima, e você vai ter toda a direção de onde nós estamos e os cultos que acontecem na nossa igreja. Quero deixar um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para meus filhos Alan, Alex, Alissa, a Evelyn, meus netinhos Theo e Luca. Quero deixar também um beijo pro pessoal da Imersão Restauração de Casais aqui em Guapimirim, e também um beijo pro pessoal de Maceió. Estive em Maceió e são grandes ouvintes da rádio. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Graça e paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.